Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história da Maria João.
Passei 50 anos e vivendo de maneira que é uma mentira, não sou eu. E o que é dramático neste momento é perceber que os anos para a frente se calhar são menos do que aqueles que eu vivi e que não vivi.
Eu comecei a falar com a Maria João pelo Instagram. Ela tinha visto alguns episódios do Só Que Não e veio elogiar o projeto e disse que gostaria muito de fazer parte. E eu achei que seria uma voz muito importante de incluir nesta nova temporada. Porque existe esta ideia de que ser trans ou fazer parte da comunidade LGBTQIA+, é uma moda, é uma coisa que se normalizou, algo que era bizarro e que agora toda a gente quer ser. E a Maria João é uma pessoa que tem mais de 50 anos e que veio contar a história sobre ser aquilo que se quer ser sem nunca achar que é demasiado tarde. A Maria João viveu grande parte da sua vida como homem, mas deep down, ela nunca foi. Por isso, chegar aos 50 e picos anos e fazer esta transição foi a coisa mais natural que lhe aconteceu na vida. E tal como ela conta na entrevista, hoje sente que é verdadeiramente aquilo que sempre quis ser e hoje consegue ser mais feliz. O resto, deixo que seja a Maria João a contar-vos.
Os meus pais educaram-me a partir do momento em que eu tinha uma determinada genitália, segundo os padrões do rapazinho. Eu quando chumbei, chamava-se terceiro ano, eu tive negativas no primeiro período, em todas as disciplinas, dois. Tive no segundo período tudo negativas e no terceiro período tudo negativas. Aquilo para mim parece-me, agora retrospectivamente, aquilo é um grito de alerta, alguém quer chamar a atenção. Porra, reparem que o diretor de turma chamou os meus pais à escola. E os meus pais chegaram à casa, em graçola, a dizer, vê lá tu, que o teu diretor de turma perguntou se tu tinhas problemas psicológicos ou psiquiátricos. Patinha! Acho que eles tiveram pouca sensibilidade comigo. Muitas pessoas dizem, isso aqui é fácil pôr a culpa nas pessoas, porque não havia informação, porque não havia... As pessoas nascem transgénero, não é uma coisa que eu me tornei. Eu já era, só que não conseguia interpretar. Eu tinha uma colega ao lado e a coisa que mais gostava era tocar os sapatos debaixo da secretária. Com 5 anos não é uma coisa sexual. Portanto, aquilo é uma coisa qualquer estranha. Era um... Pronto. A sensação quando a pessoa tem um orgasmo, cá, aquele arrepio, aquela coisa pelo corpo, era o que eu sentia. Eu sentia quando punha os sapatos daquela rapariga, da minha colega, da Françoise, minha francesa. E depois, ingenuamente, eu resolvi fazer isso com roupas da minha mãe, no verão, com um amigo da família, um amigo, filho de amigos dos meus pais, e nós vestimos as roupas da minha mãe, fizemos tipo ali um... Se ser o festival da canção, passagem de uma coisa, qualquer coisa, muito grandes e brincos de mola e umas maquiagens muito rudimentares e tal. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu presumo que deve ter havido ali uma coisa qualquer, uma condenação, uma humilhação, uma coisa qualquer. O meu pai era muito liminar nas coisas que me dizia. Eu parecia uma pessoa falhada completamente, sempre tudo o que eu fazia estava mal. Levava coisas para dentro da cama, eu dormia num quarto com mais dois irmãos. Eles não sabiam, levava coisas meio do dia para dentro da capa, depois vestia-me ali dentro, estava isolada, ou para dentro da casa de banho e tapava todas as frinchas da porta. Nunca fui apanhado. E depois, quando começou a aparecer, não sei, a televisão, ou revistas, ou jornais, coisas sobre travestismo, tudo aquilo me interessava imenso. Olha, o meu pai trabalhava no aeroporto, ele trazia umas revistas, uma delas era a Manchete, uma revista brasileira, e na última página, invariavelmente, havia fotografias de pessoas brasileiras transgénero. E eu via aquilo tudo. Mas nem por uma vez eu disse, eu sou uma pessoa destas. Que é muito estranho. Como é que eu nunca fiz a ponte para aquilo? Eu no décimo ano voltei a chamar os meus pais, especialmente em matemática, etc. Mas se arranjas um explicador, lá colegas tuas, não sei o quê. Até perguntei a uma colega, minha irmã que era explicadora. E essa pessoa que foi a minha explicadora, deu-me atenção. Nas sessões de explicação. E eu virei para ali, canalizei as minhas energias para ali. E apaixonei-me por aquela pessoa, porque queria ali uma dependência, tinha ali uma pessoa que me dava atenção, no fundo é isso. Essa pessoa acabou, anos mais tarde, por ser uma das minhas filhas. Mas pronto, aquilo nunca corria bem, porque eu mesmo casada e namorando, eu tinha a minha vida privada. E depois quando nasceram as filhas, aquilo logo a partir da primeira, aquilo... Tive para tomar mais duas, mas... A coisa que eu depois descobri é que arranjei muitas distrações na vida. Eu desempenhava o que normalmente se costuma dizer como, pronto, a figura feminina do casal, digamos assim. Porque a minha ex-mulher era gestora de grandes empresas e eu como artista, atriz, etc., a minha disponibilidade emocional para os filhos era incondicional. Eu fui a mãe das filhas, pronto, a segunda mãe. Isto agora é muito polémico para elas, mas é como eu me sinto. Eu só não pari. Mãe é a progenitora feminina, pai é o progenitor masculino, mas eu agora sou feminina, portanto não posso ser pai, não faz sentido. Fiz o meu caminho alto, pronto, para elas foi em primavera de 2019, mas para o mundo foi em agosto de 2020. A mais nova já faz a concessão de chamar o nome. O meu nome. Não me importa ser madrasta, mãe, M, MJ. Rapaz, não sei, mas pai não, porque me puxa para trás. É uma coisa que para mim é muito triste. Faz-me chorar e não gosto. Eu só quis fazer o meu caminho out para o mundo quando eu senti que eu estava apresentável da maneira que eu queria que a Maria João fosse. A minha transição efetiva, digamos assim, foi durante o confinamento. Depois, no dia 3 de agosto, fui fazer umas dobragens e já fui assim, tipo, híbrida. E assim, uma coisa estranha. E eu disse, olha, a partir de hoje vai ser assim. E chamam o assado e pronto. A coisa que me fazia mais confusão era, tipo, a porteira do prédio, os vizinhos e as pessoas do supermercado, as pessoas ali que me conhecem. Preocupes com isso, e se calhar a primeira semana, a segunda semana, depois já. E eu disse: olha, boa. A minha filha que disse isso, sempre boa. E de facto, a recepção foi incrível, as pessoas, os vizinhos, todos disponíveis e força e não sei o quê. Eu tive que ser boa, fastial. Não é por mim, eu fico muito contente por essas pessoas, porque uau, que bom serem assim. É que se diz a grande curiosidade, a grande. Corpos, cirurgias e não sei o quê. Isso é que as pessoas gostam, esse fetichismo todo que envolve essa questão. Pronto, há pessoas que, mulheres trans, que gostam de manter a sua genitália como que nasceram, o seu corpo, o seu cabelo, o seu... Há mulheres trans que se sentem bem como estão, outras querem aumentar o peito cirurgicamente, outras querem fazer uma vaginoplastia porque a sua genitália não os deixa tranquilas, não se identificam. Geralmente, antes da intervenção cirúrgica, o que muitas mulheres trans fazem é o tratamento hormonal. Porque o tratamento hormonal, lá está, vai limitar a presença da testosterona, que em nós, que em mim, condicionava muito. E o meu corpo, naturalmente, vai se transformando. As formas, os seios, etc. O retorno do rosto, uma série de coisas que a pilosidade, se bem que pronto, é necessária remoção, porque não é suficiente. A feminização facial, arranja-se o contorno aqui do queixo, aumenta-se as maçãs do rosto, eventualmente, o nariz mais pequeno, depois há a raspagem, o shaving, pronto, a raspagem da maçã, não tenho. Pronto, mas pronto, da maçã de Adão, etc. As pessoas utilizam os recursos que existem no mundo médico, na medicina, não sei o quê, para tentar alinhar o seu corpo para, pronto, com aquilo com que se sentem. Eu acho que as pessoas são livres de fazer o que quiserem. Eu quero o meu corpo alinhado com o que eu sinto. E se fizer uma vaginoplastia, ninguém sabe que eu tenho um pipi, sou eu, não é? É da pessoa, que eu também não pergunto. As pessoas estão aqui à nossa volta, o que é que têm entre as pernas? Não faço a mínima ideia se há aqui pessoas trans. Não estou muito preocupada se as pessoas percebem que eu sou mulher trans ou não, estou nada preocupada com isso. Pronto, também sou privilegiada porque cá está, estamos no confinamento, há menos exposição, há máscaras e coisas, pronto. A exposição é menor e, portanto, quando deixar de haver máscara, a exposição há de ser maior e depois, eventualmente, o confronto. Mas, de facto, até agora eu não sinto... Só sinto coisas positivas. Eu tive problemas com duas pessoas e, por acaso, eram da comunidade. Para já, o facto de só ir à televisão, as pessoas... Há muitas pessoas que não gostam. Há muitas pessoas que eu... que prezo muito e gosto muito da comunidade e acham que não se deve ir. Eu achei que a minha participação nesses programas é importante, que exatamente criar visibilidade da comunidade, que é muito importante. As pessoas perceberem que nós existimos, nós estamos por aí e por outro lado, há muitas de nós, como eu, estiveram enclausuradas nas suas vidas, nos seus corpos e... Posso ser um exemplo, ou posso não ser um exemplo, posso ser o spark, a faísca, que permite a essas pessoas terem a sua epifania. Pronto. Não é mal nenhum a pessoa estar apaixonada por uma pessoa trans. E essas pessoas envolvem-se, mas depois chega ali a um limite e não conseguem ultrapassar aquilo. Portanto, cá está o problema da dinâmica de grupo. Se elas estivessem numa ilha deserta com essa pessoa, não é problema nenhum. O problema é o outro, o que é que o outro vai dizer? É sempre esse, vivam as vossas vidas. Assumam-se como são e sejam felizes no mundo. Não interessa o que o outro diz, isso é completamente secundário.
No final da semana passada fui contactada pela Marta Ramos, da ILGA, que me ligou para me perguntar se eu queria fazer parte de um focus group de jornalistas sobre as pessoas trans e a integração das pessoas não binárias na sociedade no geral e acho que também nos trabalhos que os jornalistas têm feito. E eu aceitei, fiz parte desse focus group, embora, e sempre com esta ressalva, eu não seja jornalista. Eu tirei Ciências da Comunicação, sempre quis ser jornalista, mas não tenho carteira profissional. Tudo aquilo que eu faço vem muito de intuição, até porque eu trabalho para entretenimento na RTP, e é um bocadinho isso que é também o Só Que Não, é uma mistura de entretenimento com jornalismo. E às vezes eu tenho algum pudor em falar sobre isto, nestes termos, de dizer que o Só Que Não pode ser este infotainment que tem também esta parte muito séria de jornalismo, mas acho que é isso que eu quero que ele seja e é isso que eu tento incutir neste projeto. E por isso, quando a Marta me ligou, eu quis fazer parte e estivemos a conversar, eu e mais 6 jornalistas e 3 pessoas da ILGA, sobre afinal como é que era o trabalho das pessoas que tentam fazer peças e alguns trabalhos sobre as pessoas trans e não binárias. E uma coisa muito curiosa foi um destes colegas ter falado que às vezes é complicado furar nestas associações dedicadas a pessoas trans e não binárias, porque às vezes há alguma hostilidade da parte dessas associações em falar com jornalistas, nomeadamente jornalistas que não fazem parte da comunidade LGBTQIA+. E eu fiquei a pensar naquilo, nesta partilha sobre esta hostilidade. E acho que às vezes falta a algumas pessoas contexto sobre o que é que vivem estas comunidades, o que é que vivem estas pessoas destas comunidades e porque é que muitas das vezes tentam impor e perguntando então mas porque é que isto não é um trabalho feito por alguém que seja trans ou por alguém que seja não binário? A pergunta parece um pouco hostil, mas eu na verdade acho que é uma chamada de atenção, porque de facto se formos a pensar dentro da comunidade jornalística, onde é que estão as pessoas LGBT? Onde é que estão as pessoas trans, as pessoas não binárias? Por exemplo, comentava outro colega, quando falamos de trabalhos sobre séniores, porquê é que não consideramos logo à partida pessoas também que façam parte da comunidade LGBT? Porquê é que só consideramos pessoas da comunidade LGBT quando de facto o assunto é esse? Porquê é que não conseguimos abordar as várias dimensões destas pessoas em vários temas? Muitas destas pessoas já foram queimadas por jornalistas que não queriam fazer bom jornalismo, que não queriam dar a visibilidade que é necessária e que é essencial. Queriam fazer histórias dessas histórias, queriam fazer às vezes dramas, tragédias dessas histórias. E portanto é normal que estas organizações se protejam. Eu não encaro isso com pessimismo. Acho que é uma reação natural, porque estas associações são feitas destas pessoas que, com certeza, vezes demais, já se sentiram vilipendiadas e ofendidas por estes trabalhos. E houve outra colega que comentava que, de facto, mesmo colegas dentro das redações que até fazem parte da comunidade, muitas vezes não se expõem publicamente como parte dessas comunidades. E talvez não façam os trabalhos que seriam melhor feitos por eles, precisamente por sentirem alguma. De que forma que aquilo pode trazer-lhes alguns problemas e de que forma é que eles podem ser considerados ativistas e não jornalistas que podem, no fundo, falar sobre todos os temas. Espero que estes resultados deste focus group saiam em breve, porque para mim é muito interessante encarar o trabalho dos jornalistas desta maneira, de que forma é que nós, os comunicadores, podemos ajudar efetivamente nesta visibilidade. Há vários dados que podem ser partilhados sobre as pessoas trans e nem todos incluem apenas aspectos positivos, infelizmente. O ano de 2021 foi o ano mais mortífero para as pessoas trans, com 365 pessoas assassinadas em todo o mundo. No dia 21 de novembro, várias associações dos direitos desta comunidade manifestaram-se em Lisboa, mas também em todo o mundo, recordando as vítimas e protestando contra a transfobia, que mata. A ascensão dos partidos de extrema-direita em todo o mundo tem contribuído para a aversão às pessoas trans. Mas mesmo a sociedade não está preparada para apoiar condignamente as vidas destas pessoas. O padrão binário constitui também uma forma de violência, uma vez que impõe características inequívocas sobre o género e, consequentemente, o corpo de cada uma ou cada um, seja ela uma pessoa trans ou intersexo. Até 2011, só com cirurgias e um processo contra o Estado era possível mudar legalmente de sexo. Agora, cada pessoa transgénero tem a liberdade de escolher o percurso, quando quer e o que quer mudar no corpo. Desde 2018, a Lei da Autodeterminação de Género permite a mudança de nome e de sexo sem relatórios médicos para os maiores de idade. O documento é exigido aos menores entre os 16 e os 18 anos. Atualmente, apenas o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra faz cirurgias de reatribuição sexual na Unidade de Reconstrução Genito-Urinária e Sexual, ou URGS. A URGS é a única unidade no Serviço Nacional de Saúde a garantir este serviço. Com a pandemia, a lista de espera de pessoas para cirurgia genital aumentou. E sim, é possível fazer estas cirurgias no privado, mas os valores são muito, muito elevados. Não podemos esquecer nunca que as pessoas trans estão mais expostas ao desemprego, à falta de habitação e condições de educação e que carecem muitas vezes de rendimentos básicos que lhes garantam a simples subsistência. As cirurgias de redesignação sexual podem custar entre os 15 e os 25 mil euros no privado, consoante, obviamente, as intervenções que tenham de ser feitas ou que queiram ver feitas. O cirurgião João Décio Ferreira operou no Serviço Nacional de Saúde até se reformar e passar a atender só no privado. Foi o inventor de um procedimento que lhe valeu um prémio, mas agora, com 76 anos, está a chegar à altura de se ausentar definitivamente. Em março de 2021, disse ao Diário de Notícias que continuaria a operar até terminar as cirurgias em lista de espera e que pensava consegui-lo até finais de 2022. E depois? Quem é que vai operar estas pessoas? É, no entanto, importante sublinhar que nem todas as pessoas trans passam por uma cirurgia e que não é isso que as torna mais ou menos em transição. Tal como a Maria João explicou na entrevista, embora ela tenha querido alinhar o seu corpo com o seu género, nem toda a gente tem ou quer passar por etapas que impliquem uma cirurgia. Os pronomes masculinos e femininos continuam a criar grandes nós na cabeça das pessoas que não acompanham os conceitos da comunidade LGBTQIA+. Se tiverem dúvidas sobre este tema dos pronomes, aconselho a que revisitem a entrevista do Ari, que encontram também aqui nos episódios do podcast. Passo para a última história desta temporada do podcast, a história da Miriam. A Miriam é a décima protagonista da terceira temporada do Só Que Não, que podem ouvir por aqui, mas também ver na RTP Play. Eu conheci a Miriam em contexto de trabalho. Ela é uma comunicadora nata, com boa energia e muita vontade de fazer a diferença. Contou-me que o excesso de peso que a persegue desde sempre lhe limita o acesso ao trabalho que mais gostaria de ter, ser repórter. Todas as mulheres estão sujeitas ao crivo público, o comentário descarado sobre a sua aparência e sobre o que devem ser também na esfera doméstica. Mas quando se pretende uma profissão que é também pública, o problema torna-se incontornável. Porque é que continuamos a pedir às mulheres uma disciplina com o corpo e a aparência que não exigimos aos homens? O resto, falo-vos na próxima semana. Esta semana é tudo. Obrigada por seguirem o podcast e continuem a fazer chegar o vosso feedback à caixa de mensagens do Só Que Não no Instagram. Na próxima semana teremos então o último episódio do podcast neste formato de entrevistas. Mas quem sabe se não nasce outro formato. Caso achem que seria interessante voltar ao formato em que eu divagava sobre vários temas, digam pelo Instagram e já agora sugiram-me alguns temas, se acharem que faz sentido. E pronto, é tudo. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.